sul, indo pras bandas do sul, mexe com meu coração. Me imagino dentro dele, atravessando fronteiras, recusando as cordilheiras, voltando pro meu sertão. Fecho os olhos em saudade, num laço de boiadeiro, me encurrala rei, me peia de pé e mão, me joga na correnteza de um rio sem compaixão, que deságua na represa dos grandes amores que longe estão.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Disse-lhes o Senhor Jesus: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus ama? Ele mesmo vai dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz mais ainda: não vos chamo servos, servos não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi e recebi de meu Pai. Amados irmãos e irmãs, minha amada igreja, o Senhor nos chama de amigos. E olha como ele trata os amigos, com amor maior. E que amor maior é este? Dar a vida. E isto ele fez. Que o Senhor, que por mim e por você nos deu a vida, nos conceda a graça de, no dia a dia, nos doarmos sempre mais e mais. Fazendo o quê? Aquilo que ele fez. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar, amar, amar. Sempre amar. Que Deus vos abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações. Jesus, na Santa Cruz, herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é pro amor que a gente cura. Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou
em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer tuas vontades, atender teus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que dizer com esta dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme?
Conselheiro Pena, boa tarde, amigos, boa tarde, gente feliz dessa cidade calorenta. Nós estamos aqui para mais um programa, bem ao gosto de você, ouvinte exigente, que se a gente não fizer bem feito, você reclama, parece até que pagou ingresso, mas nós não importamos com isso. Você tem que reclamar, você tem que elogiar, é isso que nós chamamos democracia. Fale o que o coração manda, nós dominamos no peito e vida que segue. Boa tarde, Delfina Santos Chaves, como está você, a flor do meu jardim?
Boa tarde, querido Rádio Mundo. Mais uma vez aqui estamos e pedimos licença para entrar em sua casa e falar no seu ouvido. Mas eu estou bem, graças a Deus, Cleio. Então eu estou no seu jardim. Que bom.
Boa tarde, Geraldo. Ô, Geraldo. Você quando vê nesse programa, Geraldo?
Não é o Ronaldo.
Não é o Ronaldo, é o Geraldo. Geraldo, você assim, antigamente quando o português era mais duro de falar, você é meu afrodisíaco radiofônico. Ficou bem colocado? Tá com a camisa Rádio Onda Nova. Geraldo, essa camisa sua, Onda Nova e tal, já é o Zé Coelho que distribui aí a emissora, né? Olha, eu teria que cumprimentar um convidado nosso. Não vou fazer agora, né, Delphi? Não vamos criar suspense, não. Porque ele tem uma musiquinha aí. Faz aí já aquela música de tchan tchan tchan. Vamos ver se você está afiado. Temos um convidado muito importante para uma breve entrevista hoje, é o... Já saiu, não. Vamos fazer de novo. Ah, vai, vai. Ele, professor, nascido na cidade, penso eu, tem mais amigos da gente. Deixou o conforto de sua casa para estar aqui conosco neste sábado. O que esperar dele? Você jovem, está estudando, procurando um futuro, poderá agora arguir deste nosso convidado algo de muito importante. Mais um jovem. Obrigado. Obrigado. Muito bem, e agora feitas as devidas considerações, vamos deixar os suspense, né, gente? Faz parte do show. Muito bem. Geraldo, eu vi uma mensagem muito importante. Uma mensagem muito importante que eu vi aqui no seu mandou lá para você. Você recebeu? Então põe o fundinho musical. A fila. Pensando bem, estamos todos na fila. Profundo, triste, mas real. Lia Lufiti, escritora brasileira, postou nas redes sociais esse texto lindo para a gente refletir. É o que faremos agora. Estamos todos na fila. A cada minuto alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie mais, critique menos, faça ninguém se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir, faça a diferença, faça amor, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam orgulhosas. Tenha tempo para você, faça pequenos momentos serem grandes, faça tudo o que tiver o que fazer e vai além. Viva novas experiências, prove novos sabores. Não tenha arrependimento por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia, tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas. Guarde apenas os aprendizados, é o que teremos aqui hoje. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe amor. Ame mesmo que não mereça. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ama a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas, nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. A vida não é um mar de rosas, mas ela é bela e vale a pena ser vivida. Forte abraço do nosso programa, do nosso convidado, do Geraldo, do povo conselheiro penense. e o Lions Club de Conselheiro Pena, naturalmente. Muito bem, voltando depois da normal emoção, né, geral, porque é um texto muito bem escrito. Eu vi que você ficou assim maravilhado e emocionado também, não foi, Geraldo? Tá, muito bem. Mas, gente, festa da cidade, dia 17 de dezembro. Aleluia, aleluia. Em outros tempos aí não se comemorava mais a festa da cidade. Passou lá pro dia 31 de dezembro, mas agora, não sei, no governo Nádia Filomena, a tia Nádia, graças ao trabalho do secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, muito bem, o nosso companheiro Everton, ele comprou a briga aí, ontem, cheia de autoridades, o palco oficial, cheio de autoridades, nós lá, de pé, faltava cadeiras, mas nós aguentamos lá. Delfina, depois eu falo melhor sobre o que aconteceu ontem. Mas, e a cidade, Conselheiro Pena, o que você tem aí rapidamente para nós?
Você quer um breve histórico de Conselheiro, algo assim?
É prudente, porque não se comemorava, então alguns jovens nem sabem, né? Porque chamamos Conselheiro Pena, porque...
Ah, tá. Pois bem, nós sabemos que nós estamos na região sudeste do país, né? E ao leste do estado de Minas Gerais. E nós estamos a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte. O nosso município começou a ser explorado ou habitado por volta do século XVIII, quando chegaram aqui os primeiros forasteiros. Então, o desbravamento desta região, do município de Conselheiro Pena, começou no século XVIII. E aqui... habitava aqui, aliás, os índios botocudos. Você sabia, Cleto? Índios botocudos.
Sério? Deve então, não. Nós somos descendentes dos índios botocudos. Você é uma botocuda?
Talvez não, porque nós viemos de outras regiões.
Né? Não, você é da Penha do Norte.
Não, nós só fazemos parte dos exploradores.
Ah, tá bom, continua.
Mas eu acho que eu tenho um sangue indígena, sim. Pela cor da minha pele.
Você é mais crenaco que botocuda.
Ah, sei lá, pode ser botocuda. Não, não, tem que ver a cara deles, né? Não tem retrato dos índios. Então, botocudos, e com um detalhe, eles eram ferozes, eram bravos. Então, os primeiros moradores chegaram... Peraí,
então já vim cair, era botocudo.
Rapaz, veio lá de manter, de nem pai, manda aqueles lá de lá. Então, os primeiros exploradores chegaram aqui através do Rio Doce. O Rio Doce, na época, era navegável, né? Então, vieram os exploradores e eles começaram povoando o Cuieté. E interessante que o Rio Caratinga, naquela época, se chamava Rio Cuieté. Para mim, isso foi uma novidade, eu não sabia disso. Então, os índios que sobreviviam aos colonizadores, porque os colonizadores queriam dominar as terras, então iam, né, acabando com os índios. Aqueles que sobreviveram se tornaram, então, escravos, se tornaram mão de obra dos fazendeiros daquela época. E se o município de Conselheiro Pena, ele pertencia, ou melhor, Lajão, né, na época, pertencia a Itabira, bem distante daqui, né? Itabira, Conselheiro Pena. Depois passou para Peçanha, Maiuaçu, Caratinga e até Itaiomi, né? Depois de emancipado, você sabe quais foram os primeiros distritos de Conselheiro Pena? Aldeia, Barra do Cuieté, Bom Jesus do Mantena, Floresta e Penha do Norte, a minha terra, tá bem pertinho, né? E São Tomé. São Tomé depois passou então para a Galileia, né? Os atrativos de Conselheiro Pena, um dos principais é o Parque Estadual de Sete Salões. É interessante que muita gente não deve conhecer, né? E é muito interessante aquilo ali. Tem muita coisa daqueles tempos ainda preservado lá, né? Então, a Gruta dos Sete Salões é um dos atrativos de Conselheiro Pena que deve ser explorado por nós, porque é interessante. Mas tem também outros atrativos interessantes, a Serra do Padre Ângelo, com várias montanhas, né? Que propiciam a prática de esportes radicais, como escaladas, rapel, mountain bike e voos de parapente, que agora, né, está muito em alta e aparecendo por aqui já. Também há várias trilhas e cachoeiras abertas à visitação. Mas o que você achou mais interessante, Cleber? Acho que foram os botocudos, né?
Ah, essa do botocudo eu não lembro, não sabia não. Gostava assim do meu rol do conhecimento de nossa cidade. Eu vejo falar muito dos Krenaks.
Na verdade, eu acho que
mas quem
pouca
nasce
gente...
na aldeia Botucuda é um botucotense?
Eu sei quem nasce em Conselheiro Pena é Conselheiro Penense.
Botucadense você não sabe, não.
Eu creio que nosso povo dificilmente vai procurar conhecer a história de Conselheiro Pena se não for na escola, né? Porque a gente acaba achando que a gente conhece a história. Quando, na verdade, se a gente vai ler, a gente acaba vendo que muita coisa... Existe muita coisa que a gente não conhecia, né? Curiosidades, talvez. Então, era isso.
Muito obrigado. Você deu uma aula de história local. Por isso que você é uma ex-professora, uma ex-diretora, uma atual estudante da nossa história de Conselheiro Pena. Vou até dar uma sugestão às pessoas que estão direcionando os festejos, que são 5 dias, é te convidar lá, você explicar isso mais a miúde para aquele povo que está lá.
Menos, Cleber. Eu eu até acho que seria louvável que tivesse um espaço para mostrar a história de Conselheiro Pena, sim. Mas não eu simplesmente
esquivou-se.
Eu fiz um pequeno resumo do que eu...
Você procedeu mais ou menos igual uma convidada nossa que teria no programa aqui hoje, que ela ensaiou, falou, vou tocar, vou cantar depois, pipocou, foi o seu caso, pipocou. Uma vida que segue no nosso programa, Delfino Fuzuê de ontem, que beleza, hein? Então, quando eu vi as duas praças fervilhando de pessoas, olha, ali no Credicop, que bela decoração natal o Credicop. Você gostou
muito,
mesmo, Delfino? Você
bonito.
Sabe das coisas.
Muito bonita, sim. Muito bem feita, né? E assim, nada de grandioso, mas tudo bonito.
Tudo bonito.
Né? Um presépio muito bonito, um tamanho muito bom.
Quase que natural, iluminado. Achei que aqueles anjinhos aí saiam andando.
Então,
não.
Tá tudo tão bonito que eu fiquei assim encantada, porque eu sinceramente não estava esperando, né? Ver aquela decoração ali.
Legal.
Que muita gente em volta, eu não pensei que tivesse uma coisa.
O Lions Club teve uma participação?
Sim, o Lions Club participou com doação de brinquedos, né? Nós estivemos lá junto com o Papai Noel, a prefeita e alguns funcionários, aliás, duas funcionárias da prefeitura.
Mas que filho e nome de criança, né?
Olha, deu uma canseira, um calorão. Mas graças a Deus as crianças ficaram felizes e deu tudo certo, né? No outro
mundo. Não, então, tinha menino que queria escolher o presente, o trem estava embrulhado e queria rasgar para ver o que tinha lá dentro.
Ah, sim, a criança
vai... Achei tão engraçado.
Algumas crianças vão assim com um espírito muito bonito, de receber o que for de boa vontade e ficar feliz com qualquer coisa. Mas já havia outros que tinham expectativas maiores, que achavam que ia ter ali o que eles quisessem.
Bicicleta.
São crianças, né? Não, eles queriam
quebra-cabeça,
queriam
a Barbie, um queria a Barbie, todo jeito, a menininha tão lindinha, e aí não tinha a Barbie, ela cruzou os braços, cerrou o beijo e falou, cara,
aí gera aquela expectativa, né? Ela foi ali pensando que ia ter o que ela quisesse. Ela E tinha várias coisas, mas não, tudo coisas mais simples, né? Mas eu vi muita criança satisfeita, agradecendo espontaneamente.
Obrigado.
Achei muito bonito, desejando Feliz Natal pra gente.
Foi,
então,
foi
muito,
também.
Muito bom a gente ver isso, né? As crianças educadas e agradecidas.
Manda,
é bom que se faça isso para, também nesse sentido, né? Ajudar, ensinar as crianças a valorizarem as pequenas coisas, né?
Muito bem. Que palco majestoso, tá aparecendo assim lá da Sapucaí, iluminado, grande.
Nossa, não, a sonorização grande
também
mesmo.
Boa, e não foi o Geraldo, porque o Geraldo é técnico, você sabe, né?
Uhum.
Ficou bom, Geraldo. Moranguinho, é, show.
Ficou bom, sim, foi muito bom. Tava tudo muito organizado, né?
É, aí nós fomos depois assistir a abertura oficial da festa de 5 dias, e aí... Você viu a composição lá, nós vimos lá entre autoridades, Celise Laviola, vi, Tenente Thaís, tá na linha de frente, o vice-prefeito, a presidente da Câmara, Luciana, você viu que o vestidinho lindo dela, assim, semicurto, você sabe o que é semicurto? É um curto educado, eu chamo de semicurto. E aí a prefeita pegou aquele microfone, foi meia cerimônia, discursou, ela resolveu a parada, não foi? Está decidida.
É interessante, eu não tinha prestado atenção nisso, mas eu não ouvi mesmo o mestre de cerimônias, não.
Ah, não, não.
Foi ela, ela sumiu.
Vereadores não subiram, Delfino. Pô, será que foi proposital ou uma ausência pressentida?
Tinha muita gente no palco, né? Talvez, não sei.
Não coubesse, né?
Não, é.
Eu tenho um amigo que fala cabeça.
Não, cabeça não existe.
Não dá certo, não, né? Pois é, aí depois, a Delfina, quem é aquela que roubou a cena com o vozeirão, cantou, ela é evangélica.
Ah,
uma morena.
Lenilda, parece? Algo assim.
Será que é Lenilda? Diz que ela é a esposa atual, é do...
Roberto ali do
Caixão, né?
Parece.
Mas
que
ela canta muito, a voz dela...
É um vozeirão, ó, né?
Foi decibéis acima de decibel.
Muito, ela canta forte.
Muito bem, parabéns, parabéns. Ela, ó, roubou a cena. Depois eu cumprimentei, queria ter tirado um retrato, até pegado um autógrafo, mas estava assim, muito congestionado.
Muito calor.
Delfino, mas e hoje, vai ter o quê?
Olha, eu sinceramente, eu não tenho a programação. Não vi a programação para hoje, não.
Mas eu tenho. Aqui. Então ontem nós tivemos o... Marcelinho de Lima, o sertanejo. Hoje, dia 18, Fissura! Ô, Geraldo, nossa Fissura, que você conhece bem. É bom? Não, ele está assumido. Mas é pandemia, Geraldo. É pandemia. Depois a criançada vai de patatá, patatá, patati, patatá.
Patati, patatá.
É o cover. Como é que eles chamaram?
Chamaram de falsificado. Mas é,
é
o cover.
É falsificado. É o cover, é a mesma coisa, né? É, então sim. Vai começar mais cedo, 18 horas. Porque você sabe que até 4 horas da manhã tinha gente sapecando ali na nossa Sapucaí. Muito
não
bem.
Sei como
então,
às
18 horas. E amanhã nós teremos Tati Meira e com Cinza Durepox, às 19 horas. E aí, é o melhor dia? Não é bom? Ah, ô Geraldo, eu vou dizer.
Será uma semana de festas, né?
Vai até o dia 23 com Breno e Lucas. Aí é bom, hein? É. Cleide Soares e MPB. E depois tem. Ah, que dia que é, Delfina? Polícia, a Orquestra da Polícia. Dia 22. 22 de dezembro. É a Orquestra da Polícia Militar de Minas Gerais. E finalizando com ele. Ele, Nery Silva, companheiro Nery.
Muito
bem.
Bom. A programação tá boa.
Chariel tá aqui, não.
Tá aqui, tá.
Tá?
Tá
uá, Chariel?
Ela
tá. Esse dia eu não perco, não. Mas agora, Geraldo, eu vou levar aqui a cadeira. Minha perna doía porque não tem cadeira pra gente, não.
É dia 19?
Eu vou amarrar a cadeira assim, igual que as pessoas que tiram leite, eu barro o banco nas costas. Você pensou? Eu vou levar e eu sento, levanto, sento, cumprimento, sento, levanto.
Chariel é dia 19?
Chariel é dia 19, Tati Me, Não, a Xarião. Ah, dia 20, 20, 20. É, Xarião e banda. Muito boa também, né? Ok. É, continuando nosso programa, já falamos agora de tudo, da abertura da cidade.
Todos os dias vai ter cantata? Estou vendo aqui cantata de Natal.
Pode ser, pode ser. Ô Geraldo, vamos fazer nossos comerciais, que essa turma paga. Demorou. Os comerciais, por favor.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena. Oferecimento.
Quer mais desconto?
Vem a Roberto Lajão. E essa novidade vai fazer você economizar.
Chaves Imobiliária, aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Drogaria Central, tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado, por isso venha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Teleentrega 3499-1011 e WhatsApp 999-17-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Sabia que o Sicoob Card é a melhor forma de pagar suas compras? Com os cartões do Sicoob Credicop, você facilita a sua vida e aproveita muitas vantagens. Até 40 dias para pagar, descontos exclusivos em lojas online, dólar do dia da compra, anuidade grátis através da vantagem progressiva e muito mais. Sem contar que toda compra vale ponto. Passe no Sicoob Credicop e peça o seu Sicoob Credicop. Faça parte.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Não sei o que faço, perdi meu juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E uma assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta com Cieneiro Pena. Pena.
Bem, de garota eu já passei muito tempo, mas a água mineral Krenak não. A água mineral Krenak é sempre água mineral Krenak, sempre boa. E interessante que eu estou vendo aqui um questionamento que eu sinceramente não tinha feito. Água tem prazo de validade? É interessante a gente saber isso. Não tem. Mas a substância, a água em si, não. Mas a embalagem, né, o armazenamento pode tornar a água inviável de ser tomada. Porque se ela ficar mal armazenada, se colocar junto com outras substâncias, outros produtos, ela pode ser contaminada e aí sim perder a validade, né? Mas a água mesmo em si, não. Ela não se estraga. Então, água mineral Krenak. Deu sede? Água mineral Krenak. Ok?
Geraldo, você não pode... Tararara, não. Mas a Chaves Imobiliária, Chaves Tour, manda um aviso que está agradecendo a todos os clientes e amigos pelo convívio durante este ano que se encerra, e desejar que as realizações alcançadas sejam sementes plantadas, que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro. Boas festas. Para isso, conta com os clientes, amigos, não é? Porque, de certa maneira, a firma da Chaves Imobiliária, ou Chaves Imóvel, ou Chaves Tour, só tem a agradecer. Ignorou a pandemia e trabalhou com afinco quando podia, né? Pôs aquela fita assim na entrada e as recomendações, álcool e gel, mas trabalhou. E aí os lucros vieram satisfatoriamente. Delfino, você pegou o microfone?
Ah, sim, é porque os cuidados, né, foram respeitados. Todos trabalharam, os funcionários e o patrão, que é o Clésio Chaves, funcionaram todos com muito cuidado para preservar os seus clientes, né? Isso é muito importante. Não houve abuso. Trabalharam sim o tempo todo, graças a Deus, porque ninguém aguenta ficar preso em casa o tempo todo, né? E é isso que a gente tem que agradecer. Deus nos preservou, Deus nos manteve até aqui para cumprirmos a nossa missão.
Aleluia. Bom, chegou o grande momento do nosso programa, que é a entrevista esperada, de certo ponto sonhada, porque o pai do nosso entrevistado, é claro, conta com, assim, com emoção, que o filho, não desfazendo os demais, é uma pessoa nobre, com conhecimentos e que teve berço. Diante disso, ficamos assim, à espreita, esperando o momento de encontrar com o filho. O encontramos, fizemos o convite e ele não se importou. Embora seja uma pessoa assim de ponta, uma pessoa que esteja um grau acima um pouquinho de nós, entendeu? Ele não, vou lá e veio estar aqui ao vivo e a cores para você, ouvinte.
E é muito bom a gente ter um filho da terra, uma pessoa que a gente conheceu, viu crescer, né? E saber que cresceu não só em tamanho, mas também em sabedoria.
Sabedoria. Microfone na mão, a expectativa é normal. Eu vou falar que, embora você seja uma pessoa que conheça de microfone, já que você está como professor, tem uma expectativa, é uma responsabilidade. Seu nome, por favor.
Flávio Vinícius Cruzeiro Martins, para os ouvintes.
Muito bem. Boa tarde. Faz um cumprimento especial aos amigos de outro tempo, quando você estudava em Conselheiro Pena.
Pois é, Clébio. É sempre um prazer estar aqui em Conselheiro, porque traz boas lembranças. E dou uma boa tarde a todos os amigos que eu tive aqui, e que vivem aqui ainda, e que trazem essa lembrança tão gostosa dessa cidade.
Tem apelido, Flávio?
Então, essa pergunta é complicada, né? Pra mim, não. Eu nunca tive, nunca pegou. Tentaram, viu, Cleber? Mas nunca pegou, não.
Sério?
Sério. Então meu pai é até conhecido, como se falarem o nome dele, mas é até difícil de encontrá-lo, né? Mas comigo não pegou, não, Cleber. No máximo, Flavinho.
No máximo, Flavinho. Mas olhando o seu biotipo, não tem outro nome, ou alguma coisa, não parece com um papagaio, né?
Pois é.
Não parece com nada, então você tinha que ser o Flávio mesmo. Muito bem, legal. Profissão hoje?
Como o senhor já colocou, minha profissão hoje, eu sou professor. Está no CEFET de Belo Horizonte, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E estou lá, antes eu era na Universidade Federal de Ouro Preto e agora estou lá em BH.
Formação acadêmica, Flávio, porque o que se sabe é que você teve uma ascensão muito importante, dado ao seu QI mais elevado. Fala pra mim.
Então, até não gosto da questão de QI elevado, até que você colocou que eu tô aqui acima dos demais, assim, não gosto, eu acho que nós somos todos iguais aqui. E eu formei aqui em Conselheiro, fiquei aqui até o terceiro ano. Depois eu prestei vestibular, fiz computação na UFMG e após emendei, segui minha carreira acadêmica ali na UFMG, fazendo mestrado na engenharia elétrica, na área de computação também. Terminei meu doutorado na sequência, também na área de computação, na engenharia elétrica. E recentemente acabei de vir dos Estados Unidos, atuei como professor lá, o que a CAPES chama de pós-doc, que é o após o doutorado.
Rapaz... Eu estava certo, não estava, Delfino, falar que ele está alguns entre aspas decibéis acima de nós.
Com certeza, o estudo eleva, de fato, né? A pessoa que se propõe a estudar, ela cresce mesmo. Isso é muito importante.
Nos Estados Unidos, você ficou em qual região lá?
Quase na divisa com o Canadá, no estado de Michigan. Michigan. Na Universidade Estadual de Michigan lá. Essa é a última vez, né, que eu fui para morar mesmo.
Tá, e quanto tempo você ficou morando?
Fui para ficar um ano, mas devido à pandemia, que infelizmente eu peguei a pandemia praticamente toda lá, eu estendi mais 6 meses e fiquei 1 ano e meio.
Você foi contaminado, não?
Não, graças a Deus. Saiba não, né? Não tive sintomas nem nada. Ninguém
você estava vacinado?
Sim, desde quando começou a vacinar nos Estados Unidos para minha idade, eu estava lá no primeiro da fila. Tomei minha primeira e segunda dose
engraçado.
Em abril mesmo.
Essa resposta me tranquilizou. Porque quando eu vejo o meu presidente, que eu gosto de montão, e ele não quer se vacinar ou vacinar-se, eu ficaria com o pé atrás. Mas você foi, eu vou atrás.
Pois é, é triste ver esse exemplo do nosso presidente. Também tem assim, compartilho dessa mesma tristeza, porque ele está ali à frente, teria que ser um espelho para todos os brasileiros, mas infelizmente ele tomou essa atitude. Mas devido à importância que todo, desde quando a gente é criança aqui, foi criança em Conselheiro Pena, ouvindo do Zé Gotinha, campanhas de vacinação, para que questionar sobre vacina? Ela veio aí para poder realmente levar, então não tive dúvida nenhuma. Cara. Eu e minha esposa estávamos lá assim que abriu, e se tivesse ido para minhas filhas, estariam lá também.
Que legal, fale-me da sua esposa aí daqui breve.
Então, a minha esposa, eu conheci ela em Belo Horizonte, ela na minha igreja lá em Belo Horizonte, ela é formada em enfermagem agora, e é a mulher da minha vida. É a quem eu escolhi para poder eu viver pro resto das minhas vidas. É a mulher que eu amo e que sempre estará do meu lado.
Bonita.
Muito bonita.
Muito bonita, legal. Você tem 2 filhas?
Sim, Elisa e Júlia.
Mais bonita que a esposa.
Nossa. Aí é aquela coisa. É uma coisa que eu até brinco, né? Tá na minha área de pesquisa para mim. São incomparáveis. Sim. São cada um tem a sua beleza.
Mas entendeu? A mais velha é mais pra frentinha.
Também é incomparável. As duas são pra frente, no seu jeito.
No seu jeito. Muito bem. Elas estavam disputando natação. Parece que eu as vi lá na ABB.
Então, a Elisa estava lá na Copenhague, né? Estava tendo uma maratona na água. A Elisa participou e hoje a Júlia também, a mais nova, participou. Lá no Vaninho.
Muito bem. Mas além do Estados Unidos, conhece algum outro país?
Você acredita que a primeira vez que eu saí do país foi numa excursão aqui de Conselheiro Pena. Naquela, saímos 3 ônibus a 2 irmãos, naquela excursão que é todo ano. Foi a primeira vez que eu pisei fora do país, que foi no Paraguai. A gente passou, sério, passou pelo sul, fomos nos 3 estados e fomos no Paraguai.
Foi vazar lá no Paraguai, voltou com o ônibus cheio, né?
Pois é, atravessamos ali na ponte. Mas aí depois fui pegando gosto por viagem, Cleber. E durante a minha carreira acadêmica, na graduação mesmo, andei muito pelo país apresentando trabalho. Mas de férias, fui em Punta Cana, na minha última viagem pela universidade, na graduação, fui para o Uruguai apresentar trabalho. Depois fui para os Estados Unidos, também a passeio, na primeira vez em 2007. E aí depois foram alguns países. Fui para o Canadá, tudo apresentando trabalho pela universidade. Canadá, em Vancouver, Porto, Portugal, Madrid, Holanda, Inglaterra. Fui na Alemanha 2 vezes, em Berlim e Münster. E nos Estados Unidos também, tudo pela universidade, pela pesquisa e nas conferências internacionais apresentando os trabalhos.
Beleza. Religião?
Sou cristão, frequento a igreja presbiteriana e nasci seguindo primeiro na igreja batista por causa do meu avô, bem conhecido aqui na cidade também, o senhor Azarias.
Grande Azarias, que Deus o tenha, meu amigo.
E hoje eu sou da igreja presbiteriana, participo na liderança da igreja, gosto de tocar também no louvor. E é uma coisa muito importante para mim, que é a questão de ser alcançado pela graça de Deus.
Amém. Mudando um pouquinho o viés do nosso bate-papo, ontem é aniversário da cidade, já falamos aqui, situou-se a cidade quando você saiu a primeira vez e o conselheiro Pena de hoje.
Eu já até comentei isso com outras pessoas aqui, Cléber, até com a minha esposa, que eu fico muito, muito feliz de ver a cidade como ela está hoje. Onde eu não sinto falta de nada aqui, entendeu? É, tem oportunidade para tudo. Se você vai fazer um aniversário, você consegue tudo. Desde decoração, coisas pequenas de aniversário a gente consegue. Hoje tem escola de natação para minhas filhas, handball, piano, tem várias coisas, como tudo que eu procuro na cidade grande. E o mais legal de tudo, eu tenho a oportunidade de pegar minha filha de 9 anos, com essa oportunidade que eu estou demorando 6 meses aqui, de mandar ela ir de bicicleta, para poder que a tranquilidade, a cidade cresceu. Só que antes é o nosso centro, né, basicamente, um ou outro bairro. Hoje a gente anda pelos morros, anda aí pelos lados de Conselheiro, vai ver como está crescendo e com qualidade. E isso eu fico feliz de ver. Entendeu? Porque é uma cidade que tem chegado às coisas aqui e o povo tem aproveitado.
Quase que hoje somos um polo, não é? Você vê a farmácia indiana chegando, é uma rede que só se instala onde há expectativa de sucesso. Ela vem, faz uma pesquisa de mercado para depois mandar a sua loja e já será inaugurada dia 20. Aí é um sinônimo claro de progresso.
Sim, concordo plenamente.
Pois é, tá muito boa a entrevista, mas nós vamos colocar uma musiquinha. Você sabe por quê? Porque o programa é Canta, Conselheiro Pena. Se tem canta, tem que ter música. Eu pedi o Geraldo para escolher uma melodia ali. Olha que coisa maravilhosa. Você vai até saber o nome. Vai, Geraldo, na caixa.
I'm going back. Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Nossa Senhora, que música maravilhosa. Como é que pronuncia, Delfina, o nome dessa música?
Massachusetts.
Lá, a brasileirada lá fala Massachusetts.
Massachusetts.
Muito bom do Bidiz. Geraldo escolheu bem. Flávio, tá bom. Vê se você entende o que eu quis perguntar para que aproveitemos para quem está ouvindo. Dizem que você é muito inteligente, ponto. Mas assim, você aproveita a sua inteligência bem, porque o nosso ouvinte, não você, vou explicar, que tem um cara que é muito inteligente porque ele faz um assalto perfeito. mas pela polícia você perde, né? Mas ele faz o assalto. Quer saber aonde a sua inteligência está assim arraigada?
Então, Kleber, é uma pergunta complexa, simples, mas complexa. Porque até você me perguntar, sou inteligente? Eu nunca medi.
Pode responder inteligente, né?
Eu nem gosto de falar assim, ah, você é mais inteligente ou menos inteligente. Eu acho que o mais importante, e aí eu cito até exemplos de muitos que eu vejo, alunos principalmente de mestrado e doutorado que eu oriento, você vê que muitos são inteligentes, mas não aproveitam, ou não usam inteligência. Quando eu falo, aí para mim o ponto maior é o que, que você vai fazer com a inteligência que você tem. Qual o esforço que você vai ter para poder usar essa inteligência. Uns podem ter mais facilidade que outros, sim. Mas eu acho que é o mais certo é você ter objetivo na sua vida e ir ao seu objetivo. Buscar o seu objetivo. Hoje a gente sabe que existem 7, 8 tipos de inteligência. E se a gente olhar aí para... Se eu colocar, ok, só porque você alcançou títulos de doutorado e tudo, você é inteligente? Não acho que não. Eu fui porque fui determinado para aquilo. E eu segui nessa direção. E determinação no que eu queria. Claro, tem gente que vai ter, e talvez pode ser limitado, como eu conheço. Eu tenho alunos que são mais limitados, mas que são perseverantes. E que vão se seguir, chegar até o fim. Talvez não vai ficar no período de 4 anos, talvez vai precisar um pouco mais. Mas se continuar com a determinação, todos podem.
Muito bem. Vamos dar uma virada aqui no nosso bate-papo. Tem que falar a sua opção pelo Cruzeiro Futebol Clube. Eu escolhi essa pergunta porque eu vi você com a camisa azulona, a esposa com a camisa azulona, as coitadinhas das suas filhas com a camisa azulona. Essa opção é porque você tem Cruzeiro no nome, não é? Eu estou olhando aqui, ó. É a Vinícius Cruzeiro Martins. Sim. Assim, nesse momento que está assim, triste ser Cruzeiro, você não quis trocar esse sobrenome, não?
De forma alguma. Primeiro, não, né? Sobrenome, eu tenho orgulho dele, que é uma família até daqui de Conselheiro também.
Kim Cruzeiro, meu amigo demais, que morreu.
Famoso Kim Cruzeiro. Hã? Famoso Kim Cruzeiro, que todo mundo que viu meu sobrenome fazia o quê? Perguntava o quê quando eu vi um sobrenome na escola? Ah, você é parente do Kim Cruzeiro?
Que você morreu de espirro.
De espirro, exatamente.
Você acredita? Espirrou e ó, bucutu. Meu Deus. Isso foi verdade, não foi?
Pois é, diz a lenda como...
Mas é,
é da lenda que sim. Mas é uma coisa que ficou na cidade. Porque
você não conheceu o Kim Cruzeiro?
Não, não, só o meu avô.
Não, era o carro, meu Cruzeiro. Aqui, ó. Ele era muito metódico, né?
Ah, igual meu grupo, pessoalmente.
Meu Cleber, não é bem assim, mas eu gostava demais. Foi legal. Então, já respondido, você quer complementar essa pergunta?
Você perguntou, eu não respondi do Cruzeiro, muito porque do meu time. Eu, contrário, o nome, eu não tive opção, né? Porque a minha mãe colocou.
Foi legal.
Eu tava nascendo, só que o meu pai me ensinou a ser feliz e ser cruzeirense. E jamais trocaria meu nome. Tenho orgulho de ser da família Cruzeiro e o orgulho de ser cruzeirense. E por isso ensinei minhas filhas. E o mais interessante é que a minha esposa, sabia, Clébio? Ela não precisava de pegar o sobrenome Cruzeiro. Porque geralmente a gente pega só o Martins, né?
Sim.
E era opção, escolheu também pegar o Cruzeiro. E é Aline Maia Cruzeiro Martins. Então ela aí foi por opção, entendeu? Não foi simplesmente porque ela também, como eu, cruzeirense, de ir ao estádio. Minha filha de 9 anos já viu títulos e títulos do Cruzeiro no Mineirão. E isso é um privilégio que não é para muitos, de ver títulos.
Entendeu? Boa ilustração.
Vários títulos.
O que que Geraldo arranjou pra você?
É isso aí, Geraldo.
Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
Beleza. Flávio, eu leio muito mais jornal do que livros e revistas, mas a TV tá sempre assim à nossa frente, porque com a determinada idade que a gente tem, a televisão é uma parceira enorme. O que mesmo que eles falam tanto de uma inteligência artificial? Tem jeito de explicar isso assim? No linguajar nosso?
Então, Clébio, como eu havia compartilhado, é a minha área de pesquisa mais voltado para uma questão de otimização. Mas respondendo, o que é IA? O povo é uma coisa que muita gente tem medo, como se fosse assistir aqueles filmes que os robôs vão dominar e tudo. Por outro lado, tem gente que acha que a IA vai vir para resolver os problemas da humanidade.
Você abreviou e...
Inteligência Artificial. Okay. Porque eu...
Eu tô do lado, ouvinte. Ia.
Porque o povo chama de inteligência artificial, eles abreviam, chamam de IA. Basicamente, respondendo de uma maneira bem simples, o que é inteligência artificial? É quando você consegue ver uma máquina atuando e você não distinguir se aquilo ali é máquina ou é uma pessoa.
Eu até arrepio agora. Geraldo, eu...
Quer ver um exemplo bem simples?
Sim.
Você já conversou com num chat, tipo, com a operadora, aqueles robozinhos de internet, que parece que... Ah, e agora? Até que virou moda, né? Banco está falando agora, fica chamando de a Aura. Vai começando a colocar até nome de gente. Tem a Siri do iPhone, ou a do Google, e por aí vai, a Alexa, que eles vão colocando o nome justamente...
A Alexa é muito inteligente, eu gosto dela. Qualquer música que eu peço, a Alexa tem. Mas não ia dar nada.
E aí, por trás, temos muitas coisas. Ela está te entendendo. Então, é um robô ali por trás, desenvolvido, que está entendendo. E o mais legal, que é a parte de inteligência artificial, o que é? Tem que gerar conhecimento. Então, ela aprende com você. Então, isso que é o diferencial, que não é simplesmente um programa que está rodando. Ele está adquirindo conhecimento e para gerar decisões por ele próprio. Então, você tem ali, igual a Alexa, é um bom exemplo que todo mundo aí está conhecendo.
Ela é filé. Eu só não sei se ela é bonita, mas que ela é inteligente, ela é, viu? Danadinha.
Mas a IA, por outro lado, a inteligência artificial, muitas empresas e tudo ainda não sabem ao certo o que é IA. Eu falo isso porque eu atuo na minha área. Eu busco muito usar a inteligência artificial para resolver problemas do nosso dia a dia. E às vezes eu bato na empresa buscando projetos mesmo com empresas. E eles acham que também é uma caixinha mágica. Ah, coloque IA e resolve. Não é. É uma coisa extremamente complexa e ainda que está engatinhando, eu posso falar. Tem muita coisa bacana, nossa, mas ainda está começando. Entendeu? Tá ainda
é o fim
no...
dos tempos. Nossa. Muito bem. Deu para entender.
É um começo de um novo tempo. Mas permita-me compartilhar uma coisa, Clébio. Você até falou que é a questão de um início de um novo tempo. Eu vi uma charge hoje criticando o vindo de tecnologia, porque ia estar perdendo os livros e não ia ver livro mais, e agora todo mundo só mexendo. A charge engraçada, só que, como muita gente sabe, as pessoas, as fake news, né, alteram algumas imagens para a própria expressão na charge e colocam algumas coisinhas de mau gosto, como que se aquilo ali fosse um absurdo, a tecnologia. E eu até questionei quando recebi essa charge, porque eu acho que a tecnologia vem para ajudar, não vem para atrapalhar. Ela vem para nos ajudar. E a gente tem aí na palma da nossa mão uma infinidade de informação, de notícias, livros, que a gente consegue carregar em poucas gramas. E aí o nosso hábito, que é o hábito de estudar e de leitura, que não pode, vem de berço, não pode mudar. E aí, seja no celular ou seja no papel, esse hábito tem que ser desenvolvido. E se não fosse aí a pandemia, se não fosse a tecnologia que a gente tem hoje, a gente estaria com os nossos meninos dentro de casa, sem poder ir numa biblioteca, mas por causa da tecnologia, tinha acesso a milhões de informações e livros para poder estudar. Então, a gente não pode olhar a tecnologia ou a inteligência artificial com medo, e sim como uma oportunidade para o nosso dia a dia.
Ai, ai, professor, vida que segue. Bom, fala-se que para se ter sucesso numa vida profissional e etc., tem que ter um berço, um alicerce. Você pode dizer que você adquiriu um pouco disso nos seus bancos escolares de nossa cidade?
Com toda certeza, porque eu acho que a formação começa desde cedo. E eu tive anos marcantes para mim aqui. E o mais interessante, Kleber, que esses anos marcantes, que eu vou citar dois anos marcantes, que foram minha terceira e minha quarta série, no antigo Lieberman, que eu tenho orgulho de ver a minha filha hoje estudando lá mesmo, esses 6 meses, no mesmo espaço que eu estudei. E eu tive uma professora que a gente chamava de Tia Norma, que era rígida e que eu aprendi muito ali naqueles 2 anos, que foi praticamente uma família dentro ali da escola. E eu carrego isso até hoje, de algumas questões de cuidado com as coisas, como também tive professoras que marcaram minha vida também lá no Polivalente, que já mudou no nome, já tinha mudado o nome, Escola Estadual de Conselheiro Pena. E essas professoras, e eu sou da área de exatas, né? Então as professoras de matemática marcaram minha vida, porque eu gostava muito de matemática, que foram a Luana e a Janete, e que eu sempre fui estimulado a querer aprender mais e não ficar parado só no, talvez, no que era ali para aula, e corria atrás de livros mesmo, para poder continuar estudando. Outras professoras marcantes que eu jamais esqueço, e eu viajava nas aulas de história da Marinette, ou a da Bel Pessoa, de português de por pesado. Você não é uma matéria que eu era fã, que era de português, mas que também foi inesquecível, porque ela me acompanhou basicamente até o 3º ano. Então foram professoras assim que realmente marcaram. E eu não vou continuar citando aqui, que eu acho que eu posso causar, ter problemas, e que foram várias que realmente marcaram e que sempre colocando a gente para frente. E aí é o que eu comentei lá atrás, é focar, pegar o que realmente reter, o que é bom, colocar aquilo e determinar o que você quer.
A professora Norma, é Norma Sturzenegg?
Nossa, não vou lembrar sobre o sobrenome.
Norminha Sturzenegg. Porque tem outra Norma, então por isso que eu perguntei.
Muito bem. Mais uma música, porque eu quero sugar. Achou? Manda uma Nininha Chaves aí. pode. Porque nós temos que sugar bem, porque essa entrevista é muito importante. E aí a gente não pode deixar a oportunidade passar, né? Geraldo, na caixa, Nininha Chaves, para aquele povo lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. Nininha Chaves é nossa artista de cabeça.
Não é que quis, mas é que fui, então me ajude. Se aconteceu, eu não fui eu sei, não sei, sou assim. Se magoei, se te enganei, tô dividido entre querer e te esquecer. Não sei se engano ou desengano, certo ou errado sua mão. Eu não me aceito se você. Mande um localizador pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor é o rumo que preciso. Fala pro meu coração que essa ilha é passageira. O nosso amor é de aço pra durar a vida inteira. Mande um localizador pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor é o rumo que preciso. Fala por aí, opção, que essa ilha é passageira. E o nosso amor é de aço pra durar a vida inteira. Dividido entre querer e te esquecer. Não sei se engano ou desengano, certo ou errado estou chamando. Eu não me aceito se você. Mande um localizador pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor é o rumo que preciso. Fala pro meu coração que essa ilha é passageira. Nosso amor é de aço pra durar a vida inteira. Música.
Obrigado, Nininha Chave. Você manda a gente lembrar daqueles tempos que você estava com o violão ali no jardim, cantando, olhando para os amigos. E aquele tempo você já tinha o seu fã-clube juvenil. Continuando a nossa entrevista, já recebi aqui algumas felicitações, dizendo que está muito interessante a entrevista. E aí eu pergunto aqui ao professor Flávio. Professor, a sua presença aqui é mais importante para incentivar jovens estudantes. Porque a maioria pensa assim: eu vou pegar o meu visto, pegar o meu passaporte, viajar e viver nos Estados Unidos lavando o prato, que eu ganho muito mais dinheiro do que aqui no Brasil. Então você está dando um exemplo que não é bem assim. Explica melhor para esse nosso estudante que está assim, trabalhando às avessas.
Então, Cleber, é interessante porque, como você sabe, você conhece minha família. Minha família nunca foi uma família de posses. Nunca foi uma família de boa condição financeira. Tivemos sempre uma vida normal, mas nada ao ponto de ah, não, manda pra fora, vai estudar. Eu estudei minha vida toda aqui em Conselheiro Pena. E trabalhei em Vale. Inclusive, prestei muito serviço pro meu amigo Douglas aqui embaixo, da tipografia. Trabalhei por muito tempo com o Douglas, tanto que toda vez que eu venho em Conselheiro, vem aqui visitar o Douglas. E sempre juntando meu dinheiro, Cleber, porque eu tinha um foco. Que era, se meus pais não pudessem pagar os meus estudos, eu teria dinheiro, pelo menos, para poder aguentar um tempo para eu conseguir alguma coisa lá para frente. Aí, de novo, eu volto no foco, no que a gente realmente quer da vida. E, graças a Deus, meus pais tiveram condição. Eu não precisava de trabalhar aqui para me sustentar. Eles sempre me sustentaram com maestria, com toda a educação. Mas eu ainda no foco de juntar meu dinheiro. E que, graças a Deus, não precisei de usar, usei depois para outras coisas, inclusive. Mas meus pais depois tiveram compras. Mas eu, desde aqui, no meu tempo aqui de polivalente, estudando, tentando estudar para o meu vestibular, e uma coisa que eu sempre falava com meu pai: eu quero uma universidade federal. Ah, mas é complicado, porque você vê aqui, não tem uma base muito boa, muitos falavam, mas eu fui focado no que eu queria. E aí, o meu dinheiro era justamente para isso, para pagar um ano de cursinho se meus pais não tivessem condição. Eu tenho parente em Vitória e tudo. Então, de novo, foco. E aí eu estudei, fiz o cursinho, passei na Federal. E daí eu fui traçando a minha carreira. E eu penso, Cleber, que basta a gente querer, sabe? Ir para os Estados Unidos é uma opção? Ok, Eu acho que o trabalho lá, as pessoas têm um retorno. Jamais eu posso negar isso. Eu tenho tios que estão lá, são americanos hoje. Meu pai trabalhou nos Estados Unidos. Muitas coisas que a gente tem hoje foi graças ao trabalho do meu pai, sim. Só que o tempo de Brasil hoje é muito diferente daquele tempo. Hoje nós temos muito mais oportunidade de estudos, condições de correr atrás para estudar, financiamentos para você poder ir atrás, basta querer. E aí é enfiar a cara mesmo, dedicar, estudar, formar e correr atrás, porque eu sei, porque eu tô no mercado de tecnologia hoje, tá, ó, muito mais gente querendo contratar do que gente disponível no mercado.
Isso aí.
E o Brasil tá cada vez mais crescendo na área de tecnologia. Em Belo Horizonte, tem exemplos de empresas que estão assim, crescendo muito. Eu tenho um primo mesmo, recém, já formou um tempo lá na UFMG também. Deve ter já trocado de emprego umas 10 vezes. Por quê? Sempre tem gente querendo pagar mais. Porque realmente está assim, é um absurdo o tanto de gente que está precisando de pessoas boas. E aí, de novo, boas e determinadas, não necessariamente com QI acima da média. São pessoas esforçadas, pessoas que querem trabalhar, que realmente querem dedicar a fazer algo e ser bom naquilo que ela gosta. E aí, seja na área de computação, seja engenharia, seja magistério, seja na área de biologia, o mais importante é você fazer algo que você goste e tenha prazer naquilo e sempre buscar ser o melhor naquilo.
Delfino, é isso que eu queria nessa entrevista, essa palavra de incentivo, aquele jovem que procura assim, onde eu vou chegar? Esse pedido, viu? Como inteligente é mais fácil, né, trabalhar?
É, o jovem precisa ver esses exemplos, né? Porque estudar, eu acho que é muito gostoso estudar. Mas a pessoa precisa aprender a estudar, né? Porque não é só chegar na escola e aprender, ah, hoje a aula foi boa, hoje eu não gostei da aula. Não, tem que procurar ter foco, como você disse. Eu quero, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou crescer, eu vou ser, né? E o exemplo é importante. Né?
É muito importante
ter um exemplo assim de crescimento por esforço, né, próprio. Você buscou, você conseguiu, né?
Muito professor, bom. Professor, o senhor mora em Belo Horizonte, continua lindo aquele BH?
Eu sou suspeito para falar, eu adoro Belo Horizonte. É uma cidade, eu acho que muito bonita, uma cidade que te dá... É aquela cidade grande, com características de cidade de interior. Mas, infelizmente, não com a paz e tranquilidade de cidade de interior. Por isso que eu estou apaixonado e, assim... E triste por ter que voltar, não por ir para Belo Horizonte, mas por deixar Conselheiro Pena. Nesse período só que... e isso não é compartilhado não só por mim, mas da minha esposa e das minhas filhas. Entendeu? Nós amamos ter essa experiência de retornar e morar nessa cidade que, para mim, eu amo morar aqui. Entendeu? E é uma experiência bacana, foi muito legal e... eu sou suspeito para falar, porque eu também estou ali junto com meu pai, minha mãe, ali todo dia. Oportunidade também para minhas filhas estarem convivendo com eles ali. Foi um tempo, está sendo um tempo realmente precioso.
Professor, sempre eles comentam que o meu entrevistado, ou nosso entrevistado, eu sempre crio uma saia justa. Tem noção do que ser saia justa? Mas não é nada, a gente brinca. Aí eu tô vendo aqui que você tá muito bom de microfone, você microfona bem, esse verbo microfone é o que criei, viu, professor? Se algum dia você olhar no jornal, na entrevista, Clébio Chaves que criou o verbo microfonar. Então você microfona bem, você tem uma presença de espírito espantosa e você vai comemorar um determinado tempo de casamento. Escolheu um restaurante de ponta lá, Belo Horizonte, ela se produziu bastante, um decote assim mais ousado, e professor, você chegou o momento, você vai falar para ela tudo que você sente, desde o namoro até o nascimento das filhas, até aquela hora de você falar, é agora, fale.
Aline, não sei se você está me ouvindo agora, mas com essa ilustração que o Cleber falou, eu vou imaginar na ilustração, né? Meu amor, você está simplesmente maravilhosa. Você sabe que você é a mulher da minha vida, minha companheira, seja em qualquer situação, sempre do meu lado. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Por todos os dias que vivemos, sabemos que temos às vezes problemas, mas o nosso amor sempre foi maior do que tudo. E saiba que, como eu sempre falei para você, eu te amo e sempre vou te amar. Você, como mãe, cuidadosa, com carinho, sempre cuidando da gente, nos deu duas filhas maravilhosas, que a gente tem muito orgulho, e que eu tenho certeza que você sempre cuidará da gente. Muito obrigado por ser a mulher da minha vida, e por ser a minha companheira, e que estará comigo por toda a minha vida.
Me emocionei, de fato.
Muito bem. Bom, Flávio, o tempo urge. Aproxima-se o final do programa e nós queremos agradecer a sua presença. Mas, finalmente, o microfone é seu. Use e abuse. Você tem 2 minutos.
Então, agradeço aí aos ouvintes por ter nos prestigiado aí esse tempo, e agradeço o Kleber pelo convite, por vir aqui poder compartilhar um pouco da minha história aqui na Onda Nova FM, e que eu acho que realmente seja uma história não para as pessoas olharem e ver como se, foi uma sorte, ou foi algo que é porque teve condição, ou outro tipo. Sim, olhar para o meu exemplo, que saí daqui de Conselheiro, estudando toda a vida aqui em Conselheiro, nas escolas públicas aqui de Conselheiro, que é possível a gente correr atrás, é possível fazermos algo. E eu tenho certeza, eu não sou o único exemplo da cidade, estou longe de ser o único exemplo, que saiu como eu, que batalhou como eu, e hoje pode vir aqui e compartilhar como eu das vitórias que eu creio que, sim, foi devido ao curso, mas, acima de tudo, porque Deus estava do meu lado também a todo momento, e eu sempre dei todos os meus passos a Deus, para Ele me orientar, para Ele me guardar, para Ele me instruir, e eu sempre coloquei todas essas decisões nas mãos de Deus, para Ele fazer a vontade dEle no meu coração. E unindo essas coisas, eu acho que qualquer um pode vencer, basta querer, basta traçar o objetivo, batalhar pelo aquele objetivo e ter persistência naquele objetivo. Porque, às vezes, as ondas da vida, os desafios, podem fazer-nos desistir ou deixar para lá e voltar para aquela vida que não era a que você realmente idealizava. Mas não, seja persistente. Seja persistente e tenha foco. E lute. Lute para você. Porque eu estou longe de falar que eu venci. Porque eu acho que eu estou ainda na minha vida, e eu tenho muitas coisas que eu quero ainda compartilhar aí na universidade, nas questões da minha vida, mas eu sei que Deus me deu a vitória para muitas coisas que eu corri atrás, e eu acho que eu não sou diferente de ninguém, eu não tenho mais inteligência que ninguém, e sim, a gente tem que correr atrás.
Canta com Cieleiro Pena. Canta com Cieleiro Pena. Oferecimento.
Mas responde. Venha pro Cartão Lajão. E essa novidade vai fazer você economizar.
O Cartão Lajão traz vantagem pra sua vida.
Mais descontos. Venha pro Cartão Lajão.
Chaves Imobiliária, aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Drogaria Central, tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, venha para a Drogaria Central. Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1605, esquina com a Caixa Econômica Federal. Teleentrega 3499-1011 e WhatsApp 99917-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Sabia que o Sicoob Card é a melhor forma de pagar suas compras? Com os cartões do Sicoob Credicop, você facilita a sua vida e aproveita muitas vantagens. Até 40 dias para pagar, descontos exclusivos em lojas online, dólar do dia da compra, anuidade grátis através da vantagem progressiva e muito mais. Sem contar que toda compra vale ponto. Passe no Sicoob Credicop e peça o seu. Sicoob Credicop. Faça parte.
Canta, Cielo Pena. Canta, com Cielo Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chave Sul está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chave Sul, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Só com amor guardado, tanto tempo.
Canta, Conselheiro Pena.
Muito bem, agradecemos aqui o nosso professor Flávio, que deu uma aula pra gente de tudo, e ele diversificou, a gente falou de amor, falou de artificial, o que foi do filho mesmo? Inteligência artificial, do Cruzeiro, ganhou música do Cruzeiro, ó, o professor foi privilegiado no nosso programa.
E você falou em 20 minutos, né, acabando que... Passou bem de 20 minutos.
Passou, mas estava gostoso, mas não
valeu
é?
Valeu a pena, só falou coisas importantes. Muito bom.
Delfina, esquecemos ontem na festa a homenagem ao meu amigo João Tereza, que tem aquelas filhas bonitas, todo mundo cabeludo, né?
Cabelão.
Cabelão bonito. Foi legal, foi uma oportunidade, porque a coincidência é que o João Tereza nasceu no mesmo dia que o Conselheiro Pena. Foi legal, Delfina?
Muito interessante, bom sim. E ele ficou muito feliz pela idade, 83 anos, as filhas, só faltou uma, né? As filhas lá com ele, comemorando, muito bonito. Valeu a pena e foi uma lembrança muito feliz da nossa prefeita, parece que, de prestar essa homenagem ao seu João Tereza, um filho da terra, né, que nasceu junto com a cidade e sempre comemora seu aniversário junto com a cidade. Mas, embora não estivessem acontecendo as festas, né, foi muito bom agora, nessa oportunidade, comemorar junto com seu João Tereza.
Muito bem. Delfino, vamos dar um parabéns aqui, que eu acho merecido. Aquele fuzuê todo nas duas praças, algumas pessoas já com o poder etílico mais elevado, cuja tradução é bêbados, jogando copo para lá, restinho, aquele papel do Luiz para lá, para cá. Quando eu acordei hoje, a cidade lavada, limpinha, no ponto. Você achou que é favorável à administração essa atitude?
Muito interessante, sim, porque a gente vê de tudo, né, nas ruas depois de uma festa desse porte, né? E, inclusive, nós tínhamos mais um item no lixo, né, as máscaras. Que a pessoa saía com máscara, daqui a pouco a máscara estava pelo chão. Então a sujeira sempre é muito. E dessa vez parece que a limpeza urbana funcionou.
Delfina, sua amiga Dilma, do Florisvaldo, eu encontrei hoje cedo, quando eu estava vindo do meu cabeleireiro Silas Lago, e ela pediu carona, e eu a levei até um outro determinado lugar, e ela falou que está saudosa de você. Diz a Dilma que a sua voz é boa, que você cantando então é maravilhosa. Dá uma força aí para Dilma, viu?
Oi, Dilma, quanto tempo que eu não a vejo. Mas se você estava passeando de carro com o Clébio hoje, é porque você está bem, graças a Deus. Bom saber que você está bem. E bom saber também que o Clébio pôde ajudar você transportando-a, né, até onde você precisava ir. E nesse momento, então, eu quero mandar para você um abraço. Gosto muito de você, viu, Dilma? Continue bem e se cuide.
Manda também, Delfino, um abraço para o meu amigo João Catramba, lá de Belo Horizonte. Ele está lá, mas o coração está aqui. João Catramba está mais feliz do que todos nós, porque ele é atleticano e chato demais. Ele sabe o atleticano de 1948. Ele sabe todos os atletas de ponta do nosso Galo Carijó. Ele já cumprimentou Dario. Ele já visitou Zé Magrelo, que é de Conselheiro Pena, que uma vez jogou pelo Atlético Mineiro. João Catamba, meu irmão do Milton Cesário, que jogou no Siderúrgica, Metalusina. Os dois. Então manda um abraço para o João Catamba.
Ô, João, meu abraço já estamos com saudade de você. Faz o quê? Uns 2 ou 3 meses que você esteve por aqui? Volte sempre, você é sempre bem-vindo. Não desapareça, apareça sempre.
Eu tô lembrando aqui, Delfina, que Dilma pediu uma música. Você pode atender? Ela quer ouvir como Zaqueu.
Como Zaqueu. Eu acredito que o Geraldo tem. Aí, como Zaqueu.
Assim, tá?
É o... Como é que chama? O Arthur, né?
Arthur, tá aí?
Arthur gravou.
Canta um pedacinho, né? Só...
Como Zaqueu. Será que eu sei cantar um pedacinho?
Vai, puxa na memória artificial.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura todas as feridas, me ensina a ser. Ai, agora eu esqueci, me ensina a ser.
Tô na caixa, hein, Geraldo? Como Zaqueu, a pedido de
Tem
Dilma.
Tem que ter a letra, irmã... sem letra eu não sei cantar.
Irmã de Flores Val.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
Sim, continua o nosso programa neste sábado maravilhoso, com a cidade fervilhando de festa, todo mundo alegre, é vida que segue, quase que o fim da pandemia. Estou até falando numa outra pandemia aí, mas não estou acreditando muito não, sabe por quê? Só morreu um até agora no mundo todo, então deve ser uma gripe forte, né? Só um lá no Reino Unido que morreu. Mas vão ter cautela. Vão, de vez em quando você põe a máscara, reza para São Judas Tadeu, que é protetor dos aflitos. E Santa, aquele abraço para você, minha amiga de fé, camarada Santa, Santa, Santa da Coab. Muito bem. Mudando tudo, Geraldo, mães que oram pelos filhos, porque muita gente já está esperando esse momento de emoção. Esse momento que Jesus chega, o Espírito Santo toma conta do nosso coração e vem, filhão, né, com aquela palavra de tranquilidade. Vai, meu filho.
Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé.
Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui, mais uma vez, nós então vamos ver o que foi a palavra de Deus durante essa semana, né? A nossa liturgia diária. Mas antes eu quero mandar aquele abraço para as nossas ouvintes especiais, aquelas que estão sempre nos dando retorno do que ouviram, do que gostaram, também do que não gostaram, porque se alguma coisa precisa ser mudada, é importante que a gente saiba, né? Então, aquelas amigas, ouvintes que estão nos dando feedback, podem falar. Olha, isso não foi muito bom, ou vamos melhorar, vamos falar um pouco mais, ou um pouco menos, você está falando muito, não é? Outro dia mesmo, um amigo do Cléber falou para ele que eu estava rezando demais. Interessante que nós não estamos rezando, nós estamos apenas refletindo um pouco sobre a palavra de Deus durante a semana, né? Então vai meu abraço para as nossas ouvintes, as nossas amigas, mães também que oram pelos filhos, que embora não seja um programa do movimento de mães que oram pelos filhos, nós mencionamos o movimento porque nós somos mães que oramos por nossos filhos e estamos também no movimento. Então vai meu abraço para a Valdete, a comadre Valdete, para a Renata, a Késsia, a Santa, né? A Rosa Germano, que está sempre nos dando um feedback, e todas as outras que estão sempre nos acompanhando. Sintam-se abraçadas por nós neste momento. E nós começamos a semana ouvindo que como cristãos nós somos chamados a levar luz ao mundo. Olha a nossa responsabilidade, né? Levar luz ao mundo. Nós precisamos nos preocupar com este detalhe. Nós temos que ser luz. Para levar luz, nós temos que ser luz. Que brilhe a vossa luz no meio do mundo. Então nós devemos fazer isto como? Através de nosso testemunho. Esse menino Flávio que esteve aqui há pouco, né? Ele estava dando um testemunho de vida. Ele se estudou, se esforçou e está colhendo os frutos do seu trabalho até então, mas ele não parou de estudar, ele não parou de buscar. A gente só para quando morre, né? Então nós precisamos, é isso que nós temos que fazer. nós fizemos uma coisa que foi boa, coisa que é boa para mim, vamos passar para os outros, né? Ajudar o outro também a crescer. E o testemunho ajuda o outro naquilo que, às vezes, a pessoa está desanimada, o jovem que está pensando em parar de estudar, não achando que não vai ter resultado. É bom se espelhar no exemplo do Flávio. Ele venceu pelo seu esforço, está vencendo, né? Pelo seu esforço. Santa Luzia, na segunda-feira, né? Nossa igreja comemora, né? Santa Luzia, dia 13 de dezembro. Ela era consagrada a Deus. E por ser fiel a Deus, ela foi martirizada. Ela não quis se casar com um jovem rico que era, para o qual ela havia sido, né, destinada como esposa. Sua mãe não sabia do seu voto de consagração a Deus e a deu em casamento a esse jovem. E quando o jovem viu que ela estava vivendo uma vida de consagração, ele a entregou para aqueles que não admitiam isso, né? Não admitiam a fé cristã. Então ela foi martirizada cruelmente. Então são exemplos que a gente deve ter na nossa vida de fidelidade a Deus também. Deus, principalmente, né? A Deus. Deus é amor e nos dá Jesus também para nos mostrar o caminho. É Jesus que vem para nos mostrar o caminho. Os santos são exemplos de pessoas que viveram aqui na Terra, que apesar de humanos, foram fiéis a Deus. Mas Jesus é Deus. Jesus veio para nos mostrar o caminho. Caminho que envolve obediência, humildade e unidade. Jesus é Deus, mas foi obediente, foi humilde e procurou viver na unidade com Deus. Então tudo no Natal é bonito, é importante, mas a verdade do Natal, o presente que dá sentido à nossa vida, é Jesus. É Jesus que é o principal, que é o importante nessa festa de Natal. E às vezes acontece que nós comemoramos tanto que nos esquecemos do aniversariante, né? Então nós precisamos nos lembrar que o importante no Natal é Jesus. O resto são apenas os embrulhos, as caixas que nós acabamos jogando fora, né? O que fica é o amor, o que fica é o espírito de Natal, a paz e a luz de Jesus. Então vamos comemorar o nosso Natal com amor, procurando levar aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que partilham, que passam por nossa vida, né? Um pouco ou um tanto do nosso amor, da nossa amizade, do nosso carinho. Porque é o que é importante, é isso, o que vai ficar na nossa vida, como a mensagem que o Kleber também leu no começo, né? O que nós vamos sair de mãos vazias, nós não vamos levar nada. Nós precisamos de construir a nossa vida na humildade, na obediência, no amor e na paz. É isso o que vai fazer a diferença na nossa vida. Ser obediente, pensar e repensar nossas atitudes, cumprindo nossa missão com fidelidade. Porque se nós estamos aqui, é porque temos uma missão. Os nossos que já se foram, porque cumpriram a sua missão. Nós estamos aqui porque ainda temos o que fazer. Nós ainda temos uma missão. Então nós precisamos ter fé, esperança. Com esperança nós vamos chegar, vamos construir, né, o nosso objetivo. O profeta Isaías nos mostra que com esperança é que nós alimentamos a nossa fé. João Batista, lá na prisão, ele acompanhava tudo sem perder a esperança. E de lá, ele manda seus discípulos falarem com Jesus e confirmar se na realidade Jesus era o Messias esperado. Então, ele não perdeu a esperança. É o que nós também devemos fazer, acreditar, ter esperança. Nós sabemos que Deus está sempre presente em nossas vidas, justamente para não deixar que nós percamos a esperança, para nos dar a paz e a direção. Isaías também, nessa semana nós estudamos o profeta Isaías, né? Isaías fala da misericórdia de Deus, que Deus quer sempre a nossa alegria, a nossa felicidade, Ele quer que estejamos em paz. Porque quando a gente tem paz, a gente tem Deus, a gente consegue ter esperança e vai conseguir os objetivos. Então, tudo que fizermos, seja para Deus. E é importante que nós vigiemos nossos atos e atitudes para não fazer bobagem, para fazer sempre a coisa certa e com amor. Deus caminha conosco, mas Ele caminha conosco se nós buscamos, se nós o buscamos, se nós quisermos que Ele esteja conosco, Ele vai estar. A palavra nos mostra o esforço de Deus para estar conosco. Ele é rei, mas a distinção que Ele quer de nós é ser amado por nós. É esta a distinção. Ele quer ser amado. Ele quer que sejamos simples, humildes e que sejamos capazes de amar, dando o nosso sim. Você foi chamado para uma missão? Dê o seu sim. Vai haver sacrifício? Você deve pensar sim nos sacrifícios, mas deve pensar também que se você foi escolhido, Deus o capacitará. Então, nós precisamos saber acolher nosso irmão, levando Jesus aonde formos. Clame, vem Senhor Jesus, vem Espírito Santo, venha me iluminar, venha me ajudar a cumprir a minha missão, a ser humilde, obediente. Nem sempre é fácil ser humilde e obediente, né gente? Muitas vezes a gente quer se rebelar, não, mas isso não é para mim, eu não posso fazer isso. Mas vamos pensar. Quem vai fazer, né? Se a missão se chegou até a minha mão, é porque é para eu fazer. Então, vamos pensar e repensar nossas atitudes. Mateus fala da origem humana de Jesus, mostrando a genealogia. Né? Nós vimos que de Jacó gerou José. José, o pai adotivo de Jesus, né? Mas nós vemos também o anjo falando para Maria e depois para José. José, não temas receber Maria, pois o que ela concebeu, ou melhor, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Então, Jesus teve uma origem humana, sim, mas Jesus é Deus. Então, José acreditou e acolheu Maria. E o projeto de Deus, né? Acolhendo Maria, ele acolheu o projeto de Deus para nós, para a humanidade. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, que nos ilumine, que nos dê a paz, que não nos deixe perder a esperança, que nos ajude a cumprir a nossa missão com dignidade, que nós possamos dar o nosso sim sempre para Deus, cumprindo com isso o nosso projeto de cristãos, dando o nosso sim para Deus. Amém? Que tenhamos todos um bom fim de semana e boas festas.
Misericórdia.
Alô, Delfina, você mais uma vez espetacular no nosso programa Canta Conselheiro Pena. Falou com qualidade, maestria e sabedoria. Oh, é legal? Então, mas o nosso programa é assim, faço bem sem saber a quem. Vocês vão testemunhar agora, olha, o agradecimento de um pai... Eu vi o filho no nosso programa e ficou maravilhado, e eu sabia que ia ser assim. Então, data vênia, não pedi autorização e seja como Deus quiser. Geraldo, ao vivo, a voz do nosso Lelé, o fotógrafo do momento.
Ô, Cléber, aqui ó, foi muito bacana a entrevista, hein? Valeu. Foi bacana demais a conta. Ouvi tudinho aqui, cara. Ele é o cara, né? Fiote, né? Valeu, Cléber. Valeu, obrigado, hein? Falou, um abraço.
Fiote. É o fiote do papai.
Fiotinho, fiotinho.
É isso aí, Lelé. A gente tem que valorizar mesmo, né? Filho da terra. É muito bom pra gente também ver aquele menino que nós vimos aí, né? Transitando pelas ruas da nossa cidade hoje. Um senhor, pai de família e uma pessoa que está, que já conquistou, né, seu sucesso.
Também da nossa cantora Miriam, que ontem esteve no palco e nós não ouvimos a voz de Miriam. E eu fiquei assim pensando, Miriam vai cantar, Miriam vai cantar, porque eu assino o seu fã-clube, está lá o meu nome, Cléber Gonçalves Chaves. Então a gente vai aqui fazer um trechinho da Miriam para você saber como essa menina canta e encanta o meu coração e de todos do Onda Nova FM. Na caixa, Geraldo.
Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para morrer.
Geraldo, obrigado, obrigado. Mas os nossos ouvintes, aquela torcida atleticana está doida para ouvir a gente falar um pouquinho do Galo e eu não posso fugir da responsabilidade como bom atleticano. Cadê o nosso hino? É. Puxa, puxa, puxa! Se não, aí!
Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com a alegria das vitórias.
Sim, 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 meu amigo Nuti Carreiro, como está? Ainda comemorando. E o Buguinho, ainda comemorando. E o Jaci do Banco Brasil, ainda comemorando. E vamos comemorar mais 50 anos, se necessário, mas vamos comemorar sim. É, o Galo está informando que não vai comprar mais ninguém, não. Ele vai fazer o retorno de alguns atletas que eu olhei aqui, porque não precisa, a gente tá bem. Olha, vai chegar o Ademir, que já foi comprado do América, e o Gustavo, meia do Sport. Muito bom jogador, viu Geraldo? Gustavo, muito bom. O Guilherme Castilho, meia do Juventude, muito bom também, retorna porque ele é do Galo, vai voltar. E o Vitor Mendes, que é o outro meia do Juventude. Então, não precisa comprar, gastar dinheiro. A política agora é manter o tem que e pronto. Agora sim, nós temos a tríplice coroa, que o Cruzeiro falava-se triplete. Triplete atleticano. Não quer negócio de coroa, não, que é do Cruzeiro, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, o Galo versus aquele dia na decisão, as duas decisões, né, com o Atlético Paranaense. Ficou no agregado 6-1 para nós. Você estava falando que o Atlético Paranaense, que ganhou do Flamengo, ia ser páreo duro pro Galo. Vocês vão ver, você cavalo paraguaio, vai perder no final. E acabou as duas partidas, Geraldo, 6-1 para nós. O que provou a supremacia total do Galo. O maior do Brasil hoje não se discute. Nessa temporada foi de mágica, pois até Libertadores nós perdemos. Aquilo foi a loucura, não foi, Geraldo? Nossa, mãe. Sem perder para ninguém, perdemos o campeonato. Os dois jogos foram brilhantes contra o Atlético Paranaense. Hulk, Hulk. A torcida, Geraldo, grita assim. Parece o nosso grito de guerra. O artilheiro, o Hulk foi artilheiro e craque do Brasileirão. O Hulk foi bola de prata. O Hulk foi o melhor atacante. Ganhou a chuteira de ouro na Copa do Brasil. Muitas vezes o melhor em campo. Pensando bem, mais de 22 troféus na temporada, porque ele fez 35 gols. Sabe o nome do Hulk, Geraldo? Givanildo. Givanildo. Muito bem. Na cidade da Foguetória, até hoje, aquele, o Ferrazinho ainda solta os foguetinhos. Ele incomodou a vida de muita gente, o Nildo Ferraz ali. Belo Horizonte também, foguete até hoje. Ô, Geraldo, um fato interessante, a torcida do Atlético tem crescido muito. Quantas crianças, né? Eu vi ontem na festa, muito menino com a torcida, com a camisa atleticana. E o número de sócios já passando 110 mil há muito tempo. O retorno do nosso time será no dia 26, que vão preparar para depois a Supercopa contra o Flamengo. E será no dia 20 de fevereiro em Brasília. Aí o cara fala, mas que jogo é esse besta? Besta nada, vale 5 milhões de reais. Então tem que ir lá e meter o ferro naqueles flamenguistas. Muito bem, o Hulk, eu estava olhando... Me peguei num canto sozinho e comecei a chorar, confessou o atacante do Galo após uma de suas melhores temporadas. Nossa, é muito bom. Geraldo, que pena, já tá acabando o nosso programa. Quantas horas aí, Delfina? Nossa, os aniversariantes. Não, ia tocar a música do Queiroz, ia tocar do Caetano Lopes. Oh, meu Deus.
Saúde, muita paz, amor e alegria. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário.
Legal, consta aqui na nossa agenda social no dia 13 de dezembro. O meu afilhado e sobrinho Danilo Souza Chaves, filho do Clemar e da Etel, doutor Danilo, trabalha na Petrobras lá no Rio de Janeiro. Parabéns, Danilão. Mandei aquele recado para você, que você gostou muito e confirmou É, que ficou feliz. Dia 13 do 12 também aniversariou o nosso pastor Ricardo Silva. Cara muito bom da Igreja Presbiteriana, amigo de todos. Hoje está em Governador Valadares, mas de vez em quando vem aqui. Aquela esposa linda é nossa conterrânea. Dia 13 também, mais gente, é o Fafá. E aí, meu amigo Fafá, ex-vereador, parabéns para você também. Dia 14 do 12, Ciderleia Meirelles Silva. Ô, Ciderleia, você não me convidou para a festinha, eu sei que teve. Mas, de qualquer maneira, Deus te ama. Felicidade, Ciderleia. Dia 14, a minha sobrinha Nayara Kelly, lá dos Estados Unidos. Ela mora na cidade de Carlisle. Muito bonita a cidade. Dia 14, Bruna Ferraz Rage, a esposa do Luizinho Rage. Muito bonita. A Bruna é famosa pelo seu sorriso e beleza. Ela agora é mãe da nova menina, que é a Lorena, linda Lorena. Ela está com duas agora, todas duas, uma mais bonita do que a outra. Dia 15 do 12, Alex Henrique Pereira Toledo. É, o sobrinho da Cara de Caneco, o neto da dona Alaí Barbosa. Felicidade para você, meu... Delfino, tô ensaiando. Pera aí um pouquinho, sabe o que é? É que o celular caiu da minha mão aqui. Aí a Delfina vai de novo colocar ali para ver quem são os próximos aniversariantes. Muito bem. Mickey Tchau, cantor, dia 15 de dezembro. Mickey Tchau, se eu tivesse visto antes, ela podia ter pedido uma música, né, do Mickey Tchau, né? É, como é que é o nome que é a música dele? A Trombadinha? Não dá tempo não, já tá com a nova. É... E dia 15, Edson Rosa Paiva. Estive na missa, que ele subiu ao altar, e nós batemos palma por Edson, o reverendo. Dia 15, é muito tempo que não vejo uma das vozes mais educadas de Conselheiro Pena, Sara Pavanatti. Ei, Sarita, aquele abraço. Dia 16, a esposa do meu amigo Sargento Paixão, Sônia Dalva Santos. Soninha, aquele abraço. Dia 17 do 12, morando lá nos Estados Unidos, Maria do Carmo Daros. É, e aí, tá boa? A do Carmo, minha amiga também. Dia 19 de dezembro, Roberta Gonçalves Mol, filha do Tia Ônio, é a Bebeta, a linda. Dia 19 também, a Rosângela Carola de Paula. Ho-ho, como está? A mãe da Jacqueline. Carola, aquele abraço. Dia 19 vai acontecer ainda, né, Delfino? É, ah, eu vou lá. Domingo. Podemos almoçar com ela, né? Ah, tô fazendo nada. Você quer ir também, Geraldo? Se puder. Você vê aí, se puder, você me fala, tá? E, finalmente, Matheus Bichara Calhau. Grande atleticano, dia 19 de dezembro, amanhã estará completando aniversário. Se for no Irapuru, eu vou filar o almoço. Amigos, que pena, 16 horas. Faltou aqui alguma coisa no nosso programa Canta com... Geraldo, eu fiquei devendo um comercial. Você põe um comercial rapidinho? A gente rouba 2 minutos do seu programa seguinte, pode? É, vai. É nós que completar uma cota de 3. Eu vou fazer a despedida e você entra com o comercial.
Canta com Cieleiro Pena. Canta com Cieleiro Pena. Oferecimento.
Quer mais desconto? Venha pro Cartão Lajão. E essa novidade vai fazer você economizar.
O Cartão Lajão traz vantagem pra sua vida.
Mais descontos, venha pro Cartão Lajão.
Chaves Imobiliária, aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Drogaria Central, tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, venha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Teleentrega 3499-1011 e WhatsApp 99917-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Sabia que o Sicoob Card é a melhor forma de pagar suas compras? Com os cartões do Sicoob Credicop, você facilita a sua vida e aproveita muitas vantagens. Até 40 dias para pagar, descontos exclusivos em lojas online, dólar do dia da compra, anuidade grátis à travelagem progressiva e muito mais. Sem contar que toda compra vale ponto. Passe no Sicoob Credicop e peça o seu Sicoob Credicop. Faça parte.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta, Conselheiro Pena.
Conosco também agradecemos a Água Mineral Krenak, que ó, patrocina com gosto, ela é gostosa também. E a Chaves do Chave Imobiliária, que agradece a todos os fregueses pelo grande ano que teve de sucesso, lucros naturalmente, e espera a mesma reciprocidade para 2022. Os funcionários, o proprietário Clésio e a todos os ouvintes. Amigos, até sábado que vem, bem próximo do Natal. Ou já passou o Natal? Já. Se passou, não passou, não, vamos fazer um programa natalino, tá, já? Você deixa eu vir de roupa de Natal, já? Como quiser. Então vem de barba branca, aquele bonezinho de Natal e vem pra cá. Gorro, fornecido, tradução gorro. Amigos, fui, tchau, beijos.
O programa que acabou.
Boa tarde, querido rádio ouvinte. Tenham todos um bom fim de semana. Fiquem com Deus.